Bem, deixa eu cumprimentar os convidados por ordem de chegada. Celso Maliani, presidente do Sindifisco. Boa noite, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aí.
Boa noite, Milton. É uma satisfação em estar no teu programa mais uma vez, poder falar para os teus ouvintes. Dizer que é um momento importante para o estado do Rio Grande do Sul e, como sempre, o teu programa ajuda a levar as nossas opiniões para a sociedade gaúcha. Façamos um bom programa.
Muito obrigado. Gelson Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo.
Boa noite, Milton. Prazer é nosso mais uma vez estar aqui. Boa noite aos companheiros da bancada e boa noite aos ouvintes. Estamos aqui para mais uma vez falarmos sobre alguns problemas que os trabalhadores enfrentam ao longo do dia.
Obrigado pela presença. Doutor Ricardo Breia. Doutor Ricardo Breia, que faz parte da... faz um trabalho extraordinário aí na Ordem dos Advogados do Brasil, tem colaborado muito com o nosso programa aqui, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Milton, boa noite aos amigos da mesa, dessa noite no teu programa, um abraço especial a todos os nossos advogados e advogadas do Rio Grande do Sul, aos teus ouvintes, mais uma vez é um prazer estar contigo, é sempre bom estar aqui, para a gente debater esses temas de cidadania, os temas da sociedade, que hoje em dia cada vez mais necessitam de um diálogo mais aberto, por um enfrentamento mais corajoso. E tu é um âncora.
Muito obrigado. Doutor Álvaro Albrecht, o trabalho que o doutor Álvaro faz, sabe quando no futebol o cara faz gol?
Sim.
Cada vez que o doutor Álvaro consegue encontrar alguém, um doador, ele vibra como se tivesse... É uma coisa impressionante a vocação, a paixão e a qualidade cirurgião cardiovascular, salvando muitas vidas aqui do Instituto de Cardiologia. Jovem, filho de um grande homem público e de um grande cardiologista. Pai do Álvaro foi deputado, Tonico Albrecht, foi deputado estadual. Seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo.
É um prazer te ver, Milton. Para vocês ouvintes que não veem o Milton, só escutam ele toda noite, ele está cada dia mais bonito, mais elegante. É um prazer estar aqui, boa noite para todos os ouvintes. Tá? Nós estamos de espírito leve. Noite passada, a equipe do Instituto de Cardiologia fez mais um transplante de sucesso.
Uhum.
Tá? E essa notícia sempre nos empolga. Muitos anos, esse foi um dos transplantes, eu não participei, só mostra como a equipe está azeitada e funcionando bem, tá? É um prazer trazer essa notícia para os teus ouvintes e temos mais algumas outras novidades da nossa área e é sempre bom estar aqui, mas eu gosto de frisar para quem não está aqui que eu aprendo muito mais vindo aqui do que qualquer coisa que eu possa trazer de novidade. É sempre um prazer ver a dinâmica da rádio, como funciona, como o Milton consegue juntar exponentes da sociedade e botar todo mundo a conversar, especialmente na hora do comercial, a gente fica com um papo legal aqui.
Muito obrigado, doutor Álvaro Albrecht, com Edgar e agora a chegada do novo filhinho.
Max,
seja bem-vindo. Presidente da FISVEC, Feltrin, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo.
Alegria nossa, Milton, uma boa noite para ti, boa noite para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma satisfação mais uma vez poder participar do teu programa e até concluindo o que o doutor estava dizendo, né? A gente realmente aprende muito mais do que pode trazer de mensagens aí. É uma alegria muito grande dividir a mesa com todos esses parceiros tão qualificados que tu sempre traz para harmonizar e a gente tem aí uma agradável troca de informações. Isso é muito positivo e muito agradável.
Muito obrigado. Também conosco aqui, chegando o médico, né? Médico e oficial, foi presidente da Associação dos Oficiais da Brigada, Coronel Ricardo Guimarães. Boa noite, seja bem-vindo. Hoje mais dedicado à medicina.
Quase que exclusivamente, Milton e a minha família, mas de qualquer forma é inegável, assim, é irrecusável, quer dizer, o teu convite. Eu estava na estrada, chegando em Porto Alegre, quando me convidasse. E já por si só o programa Band Repórter já para mim exerce um fetiche, assim como o programa, na medida em que é um programa de alta performance e se a gente não vem um melhor, né? Quer dizer, é um programa que na realidade assim, não, hoje eu não vou, mas vai um melhor, vai outro melhor, então assim, realmente é uma disputa de melhores, na realidade, ou melhor, uma união de melhores. E então hoje esse programa está de uma tonelagem fantástica, né? É muito peso. Olha, aqui temos o eleito amanhã presidente da OAB, sem dúvida. Eu bordo a língua amanhã, se eu me enganar, porque realmente, assim, a amostragem médica é importante.
Amanhã é eleição da OAB?
Amanhã é eleição da OAB. E eu agora vim aqui e me encontro com o Breyer. O Breyer certamente amanhã será o novo presidente da OAB, eu não tenho a menor dúvida. Eu certamente juro que não venho mais aqui se não ganhar uma eleição.
Até porque faz um trabalho extraordinário.
É um trabalho, não é um trabalho meramente palpite, né? Eu estou dizendo isso porque eu tenho ouvido ao longo do tempo, assim, os advogados dizendo: nós estamos construindo uma grande direção, uma grande presidência da OAB. Então não tem como errar. A gente pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para os familiares, pergunta para os amigos, pergunta até para algum que a gente não conhece, até para algum antipático, digamos assim, pessoalmente. Você tem alguma antipatia, pessoas, cara, é breia, eu acho, não pode ser, não sei onde é que estão. Só se tiver alguém escondido, muito mocoseado aí, para não votar amanhã no breia. Então eu quero te cumprimentar desde já. Obrigado. Não sou zorionada.
A eleição mas só depois da
mas eu quero já cumprimentá-lo de antemão. O Celso
Maliani,
enfim, todos, se eu começar a enumerar o colega, então, qualquer um de vocês, eu realmente me sinto assim muito honrado de estar aqui, muito obrigado pelo convite de última hora, cheguei vim direto para cá, e se Deus quiser, esse programa vai ser maravilhoso.
Vou puxar aqui 10h24, vou começar com o doutor Ricardo, que ele me pediu, tem um compromisso para sair às 11 horas, vou puxar a pauta aqui, iniciando com o doutor Roberto, enfim, o doutor Roberto, doutor Ricardo Breyer, né? Sobre as questões, assim, por exemplo, eu acho que uma pauta importante para colocarmos aqui. Bom, fica à vontade, quer fazer alguma observação. Sim. Sobre esse ataque terrorista, alguma questão?
Eu queria fazer uma introduçãozinha. Sim. Depois eu queria falar um pouquinho do grande momento democrático para a advocacia do Rio Grande do Sul, que é as nossas eleições amanhã.
Uhum.
Milton, eu entendo que o atentado à França é algo altamente reprovável, tem as suas características específicas de algo que vem se desenhando há algum tempo, que a mídia e os especialistas que entendem desse tema terrorismo há muito tem dito. O crescimento do Estado Islâmico, principalmente depois da invasão do Iraque e do assédio do poder do Saddam Hussein, se criou várias facções terroristas e, de alguma forma, esse tema tem gerado uma grande preocupação agora, quando são atacados pessoas como na Europa, Inglaterra, como foi agora a França, duas vezes. E a África tem vivido muito isso e, infelizmente, o Boko Haram, que é outro grande grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, que faz massacres de jovens e pessoas cidadãs que não tem nada a ver com a questão ideológica, religiosa. Isso, acho que o mundo tem que começar a debater claramente esse tema. O terrorismo não está só no Oriente Médio, não está só nas brigas culturais deles, religiosas, e avançou, né? E as propostas que eles têm cada vez são mais assustadoras, as autoridades têm que ficar muito atentas a isso. Muitos disseram assim: mas no Brasil nós temos mortes diariamente. Sim, nós temos uma realidade triste no Brasil, que nós estamos começando a conviver e aceitar a morte do alheio. Ou seja, nós já não ficamos nervosos quando temos chacinas, como teve no Nordeste, no Piauí, esse final de semana, 48 pessoas foram chacinadas, e pouco se fala nisso no Brasil, né? Nós temos esse menino de 7 anos que foi encontrado agora, recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, todo lesionado, quase estrangulado, que está no hospital se recuperando. Enfim, é uma cultura, infelizmente, que nós estamos vivendo e que não nos choca mais. Para a Europa, isso que aconteceu na França é algo que jamais imaginava por essa sociedade. Essa sociedade está evoluída, é uma sociedade construída pela democracia de séculos. Então, eles convivem numa outra sintonia de harmonia. E sofrer isso, seguramente, para eles é um grande choque. Então, eu queria dar essa mensagem. Acho que nós temos que começar, as autoridades internacionais. É um tema globalizado, não há como fugir disso mais. E se nós tomar providência, isso vai se ganhar corpo. Porque também há interesses econômicos, que a gente sabe que se mantém isso. E aí nós vamos ter lá o Estado Islâmico, vamos ter a Al-Qaeda e outros tantos que virão. E nós vamos ser ameaçados.
E eu fazia, inclusive eu fiz uma observação aqui na sexta-feira e no programa ontem à noite também.
Sim.
Que me chama a atenção, né? Tomara que eu morda a língua, absolutamente não ocorra nada. Uhum. Mas eu lembro bem que alguns meses atrás, quando Barack Obama liberou o Guantánamo,
sim,
e ainda na presidência do Uruguai encontrava-se Mujica,
sim,
vieram, acho que 4 ou 5 presos terroristas. Sim. Preparados pela Al-Qaeda, Talibã. Sim. Enfim, que estavam em Guantánamo.
Uhum.
E foram recebidos pelo governo uruguaio.
Honrarias.
E estão no Uruguai, inclusive livres, liberados, livres, não estão presos, enfim. Não sei qual é o tipo de movimento que eles fazem, contato que eles fazem com os seus lá na, do outro lado, enfim. Me preocupa isso, porque está aqui do lado do Uruguai, né? Do lado do Brasil aqui.
Só para, assim, ó, temos a Venezuela. Não esqueça que a Venezuela liberou iranianos sem passaporte, ou seja, sem visto, pode entrar pela Venezuela. E há estudos de serviço de inteligência dos Estados Unidos, diz que nós temos uma grande porta na América do Sul aberta para terroristas. Então, se nós não, de alguma forma, tomar algum cuidado, brevemente a gente pode. Temos as Olimpíadas aí, que todo mundo está se falando, as Olimpíadas, que pode ser um grande palco para um atentado terrorista. Nós temos que ficar muito atentos a isso, sob pena da sociedade brasileira entrar nas estatísticas do terrorismo internacional, e isso a gente não quer. Mas passando desse tema internacional para um tema bem regionalizado, Milton, eu gostaria de dizer para todos os ouvintes e os companheiros aqui da mesa que amanhã nós temos um dia democrático para a nossa instituição. A OAB amanhã realiza aqui no Rio Grande do Sul a sua eleição, e é uma eleição que tem a participação de todos os advogados. Para terem uma ideia, amanhã a eleição vai ser no Praia de Belas, no terceiro andar do Praia de Belas, das 9 às 17 horas. Nós temos 59 mil advogados habilitados a votar amanhã.
59 mil?
No estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos a seccional e temos mais 106 subseções. Né? Então, 59 mil advogados amanhã estão habilitados para fazer a votação. E nós somos da chapa 1, a chapa da situação. A chapa que entrou na OAB em 2007 e que, de alguma forma, conseguiu recuperar a dignidade da instituição e a dignidade da advocacia. Para tu ter uma ideia, Milton.
Com o Cláudio Lamacchia.
Com o Cláudio Lamacchia, liderando o Cláudio Lamacchia em 2007. Nós pegamos uma instituição com mais de 40 milhões de reais em dívida. Em 3 anos nós quitamos esta dívida. Fortalecemos o sistema OAB. Reaparelhamos mais de 200 salas em todo o interior do estado. Construímos 32 novos prédios e subseções do interior. E fizemos a modernização de tantos outros. Tu sabes muito bem, tu estava lá, compramos a nossa sede, um prédio de 14 andares com mais de 5 mil metros quadrados, onde nós recebemos toda a advocacia do Rio Grande do Sul, dignamente. Né? Compramos agora, recentemente, uma sala com mais de 1.100 metros quadrados na frente do Fórum Novo. É da OAB, isto. É patrimônio da advocacia gaúcha, com mais de 60 computadores de ponta para que o advogado possa, que vem do interior ou da capital, poder usufruir para o processo eletrônico. Nós temos salas de atendimentos para advogados. Ou seja, nós conseguimos com a instituição levantar a instituição e dar a devida dignidade que tem para ela. E para os advogados, para a advocacia, nós atuando muito forte na questão das prerrogativas, da violação das prerrogativas. Esse trabalho, Milton, Cláudio Lamar, que tu conhece muito bem, nós fizemos através dos 106 presidentes de colégios, de presidentes do Rio Grande do Sul. Nós criamos projetos maravilhosos, discussões que se tornaram leis, Milton, e nasceram aqui do Rio Grande do Sul. Tu sabe que nós já tivemos aqui falando. As férias de 30 dias hoje é lei a partir de março para os advogados. Os prazos processuais contados em dias úteis. Sábado e domingo o advogado pode ficar em casa. A profissão do advogado é muito isolada. Muito se trabalhou sábado e domingo no seu gabinete, a família no raio do sol, dignamente, o advogado afastado agora, e tem isso. Um tema que tu sabe muito, eu tenho advocacia gaúcha sofre, que é os honorários. Nós demos natureza alimentar para os honorários e proibimos, assim, vedado legalmente, a questão do aviltamento de honorários e a compensação de honorários. Hoje o juiz fixa um valor irrisório por um critério subjetivo do trabalho digno do advogado. Hoje menos de 10% a partir de março não vai ter isso. Então, a conquista nossa. E além do super simples, uma tributação menor para advogados que têm uma renda menor, tem uma tributação menor de 4,5%. Isso é trabalho, Milton, que começou com o presidente Lamacchia, foi estendido pelo presidente Marcelo, e eu quero dar a sequência a esse trabalho para a advocacia.
Por sinal, o Lamacchia está conseguindo algo assim, eu diria, inédito, né? Sim. Porque Norte e Nordeste, dentro da composição geograficamente que nós temos no nosso país, com 27 estados, é difícil. Pode verificar o seguinte: onde é que está o PIB do Brasil? O PIB do Brasil está em São Paulo, está em Minas Gerais, está no Rio Grande do Sul, está no Paraná, né? Santa Catarina, enfim. mas dificilmente você vai ver o presidente da Confederação Nacional das Indústrias se alguém de São Paulo, ou gaúcho. Geralmente é do Nordeste, porque Nordeste fecha a questão, Norte e Nordeste tem a maioria dos votos, fecha a questão e acabou. Tanto é que de 81 senadores, 60 são do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim. E o Lamáquia consegue ocupar um espaço importante na Ordem dos Advogados.
Hoje é vice-presidente nacional.
Nacional, né? E poderá, inclusive, acho que é o candidato até de consenso dos outros estados, enfim, aí na frente para ser o presidente nacional da OAB, né?
Vou te dizer isso agora em primeira mão para ti, então, Milton. No Colégio Presidente Nacional das OABs das 27 seccionais do Brasil, Cláudio Lamáquia teve unanimidade dos 27 presidentes seccionais a seu cargo de presidente nacional da OAB na próxima gestão.
Opa, olha aí, ó.
É a primeira vez, Ricardo e Álvaro, que um gaúcho tem a unanimidade na classe nacional, vencendo a questão norte, nordeste, centro do país, porque sempre nós tivemos presidentes do Nordeste, porque o Conselho Federal, a eleição é composta como do presidente nacional. Nós fazemos a nossa eleição aqui e elegemos 3 conselheiros federais titulares e 3 suplentes. Esses 3 representam a advocacia dos estados. Então nós somos 81 em todo o Conselho Federal, a maioria é norte e nordeste. Então eles elegem norte e nordeste. Mas Cláudio Lamáquia conseguiu, como vice-presidente, levar todo esse trabalho que ele fez aqui no Rio Grande do Sul para o Conselho Federal e acabou sendo aclamado pelos 27 para ser o líder da advocacia nacional. E ele estará conosco amanhã lá no Praia de Belas, porque ele entende que ele só assumirá um cargo deste, de presidente nacional, se ele tiver uma vitória, a chapa que ele apoia, a chapa que ele está escrito, que é a chapa 1, vencer as eleições. Por isso que a advocacia gaúcha está muito mobilizada, os presidentes das 106 subseções estão trabalhando muito forte e nós temos recebido aí um grande apoio no interior. Eu em 3 dias, meu, viajei 6.000 quilômetros no estado do Rio Grande do Sul, passando em várias subseções, levando o abraço final, porque nós trabalhamos durante 9 anos, a gente vive no interior do estado com as subseções, a gente foi lá para dar o abraço e dar o apoio às chapas também. E tem uma coisa muito interessante, meu, ao longo dos anos, nós tínhamos a OAB em 2007, nós tínhamos a inadimplência de 48% da categoria que não pagava anuidade.
48%?
Uhum. Não pagava.
E hoje
nós temos 14% apenas.
Uhum.
E nas 106 subseções, Milton, só apenas 10 subseções têm 2 chapas. O resto é chapa única. É um trabalho de união.
Eu espero que a OAB, né, agora com Lamáquia na linha de frente, e vamos ver o resultado amanhã aqui também, que a OAB tome uma posição mais firme, né, com relação ao que vem acontecendo no Brasil. Eu lembro bem e com saudosismo, a Ordem dos Advogados do Brasil, com a minha Associação Brasileira de Imprensa, ABI, né, que foi palco agora há poucos dias, lamentavelmente, entregaram a ABI para os comunistas, onde o Lula fez um discurso lá dentro, chamando o exército do MST para ir às ruas. Lamentavelmente, a Associação Brasileira de Imprensa virou isso, né?
Uhum.
Então, eu espero que a OAB venha para a linha de frente para verificar o que, para dar um pouco mais de consistência, né? O poder de indignação da sociedade brasileira. Não é contra a dona Dilma, não. Ninguém está querendo nada contra o PT, não é contra a dona Dilma. É contra a corrupção, contra o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, enfim, essas questões todas que são importantes, que a ordem sempre teve na linha de frente, né?
Nós, aqui no Rio Grande do Sul, tu sabe, todos os projetos e programas que fizemos agora, a OAB chega de corrupção, entramos com ação para rever a dívida do estado do Rio Grande do Sul, né, para que nós entendemos que essa dívida está paga, nós estamos sofrendo gravemente.
Essa entrada hoje contra o direito de resposta aí, que isso aí é uma maquiagem que o governo está fazendo aí para censurar a imprensa, né?
Mas a OAB jamais vai permitir que a imprensa fique lá, porque nós temos a parceria da imprensa, da CNBB também, nas grandes discussões, e nós vamos sim, a OAB, na liderança do presidente Lamáquia, tu sabes como o presidente Lamáquia trabalha em prol da cidadania, em prol da nossa instituição. Pode ter certeza que a OAB vai ser a grande protagonista o ano que vem, na representatividade da cidadania, como foi e é aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos uma pesquisa das instituições, a cidadania confia na OAB porque não tem partido político. A nossa bandeira é a nossa instituição e os nossos princípios estão na Constituição. Então, por isso que essa instituição sempre estará representando para a segurança jurídica desse país, para a questão de restabelecimento de direitos fundamentais violados, e por isso que os advogados cada vez mais estão unidos nesse projeto, e por isso que nós estamos fortes. E o nosso dia é amanhã. Então, conclamo a todos os advogados para que possam estar a partir das 9 horas até as 17 horas, aqui na capital.
E no interior?
No interior, nas subseções. No endereço das subseções, nas 106 subseções.
Como é que é o sistema de votação?
Vai ser por urna eletrônica.
Urna eletrônica.
É, hoje nós tivemos aqui no Brasil algumas eleições, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal. Em 33 minutos nós já sabíamos o resultado.
Olha.
Das 17 horas, 5:30, já tínhamos o escrutínio e o resultado. E aqui não vai ser diferente amanhã.
Alguém quer levantar alguma questão aí? O Celso Mariani, Gelson Santana.
Não há dúvida que o doutor Cláudio Pacheco. Dizer que não há dúvida que o doutor Cláudio Pacheco Prates Lamáquia tem um projeto que muito orgulha a advocacia e que nós queremos ver ele lá no Conselho Federal representando a advocacia no Brasil. Vai ser um gaúcho lá, muito vai nos orgulhar.
Esse problema da dívida pública no estado, a OAB tem estado junto aí com
a OAB entrou com a ACO 2039, desculpa se eu não acho isso, que não me engano isso. Com o número no STF, com uma obviamente uma discussão extremamente própria do assunto, né? E que se efetivamente o STF recair na análise jurídica da questão, a meu talante, o resultado obviamente seria favorável ao Rio Grande do Sul. É como nessa questão da dívida, existem muitas questões políticas envolvidas, inclusive essa questão de avaliação do risco Brasil. Acho que esse processo é aquele processo que está ganhando aquela velocidade que muitas vezes o judiciário precisa colocar nos processos até acomodar as condições para se posicionar. Eu não conheço exatamente o estágio da ACO 2039 hoje, eu estava acompanhando ela mais em despacho, se movimentando
ela,
em despacho.
Ela está inconclusa, a gente já conversou, né? Então, é aguardar. Né? Temos também a questão dos depósitos judiciais, né?
Dos depósitos judiciais.
Isso, hein? Nós temos parecer favorável da advocacia.
Ela está conclusa para a decisão.
Isso,
agora.
E também os depósitos, também nós temos parecer da Advocacia Geral da União, do Janot, da Procuradoria-Geral da República.
E os precatórios? E os precatórios?
As RPVs estão encaminhadas, nós fizemos um trabalho, Milton, muito forte. Tu estava lá, tu viste, me via lá todas as terças, aquelas sessões, 5 sessões adiadas, trabalhamos muito forte com os deputados para tentar demonstrar para eles o grande calote público da redução das RPVs de 40 para 10 salários mínimos, que ficou aprovado o projeto. A ação já está pronta. E nós temos grandes precedentes no STF, que é Distrito Federal, que declarou inconstitucional a lei de redução de RPVs, com uma série de motivos jurídicos, e também no estado do Piauí. E nós estamos indo para o mesmo caminho.
Gelson Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, como é que vê a OAB?
Não, a OAB aqui no Brasil, acho que é uma instituição, uma das mais, que tem a maior credibilidade, né? E nós nos espelhamos na OAB, para que nós possamos também construirmos esta credibilidade junto aos nossos trabalhadores. Pegamos uma entidade que em 2007 passou por um processo muito grande, onde acabou com a imagem da
entidade. Quantos trabalhadores aqui?
Hoje nós temos cerca de 140 mil trabalhadores.
140 mil
na base.
Sindicato, olha só.
E nós conseguimos a proeza hoje de termos 80% acreditando e confiando na nossa entidade pelo trabalho que nós viemos desenvolvendo. Aliás, trabalho esse que, infelizmente, ainda tem alguns que atrapalham as entidades sindicais. Alguns juízes, né, Milton? Que eu venho aqui, eu sempre falo de interdito proibitório.
Justiça do trabalho?
Na Justiça do Trabalho. Eu não peguei o nome ainda do juiz, porque eu fui intimado via telefone. Né, nós estamos hoje na porta de fábrica da Intercimente, que é uma empresa que tem um braço da Camargo Corrêa, né, e que ofereceu 0% aos trabalhadores e somente a garantia de emprego. Nem mesmo a inflação do período, que é um direito adquirido do trabalhador, eles querem dar. E isso a nível de Brasil. E nós, enquanto dirigentes sindicais, não vamos admitir isso. Não vamos aceitar. E por tal, estávamos lá na frente da...
E o Ministério Público do Trabalho?
O Ministério Público tem feito um trabalho junto com a gente. Né? E agora a gente vai para cima. Tanto do Ministério do Trabalho, porque a gente vai fiscalizar aquela fábrica de cabo a rabo. Porque alguma coisa tem, havia um problema no porto da fábrica.
Mas não leva muita fé no Ministério do Trabalho não, viu? Porque vai... aquele teu amigo que começou como sindicalista, por sinal, aqueles sindicalistas todos, né? Que começaram na década de 80, de 90, hoje eles estão surfando há muito tempo, né? Nos cofres públicos, eles adoram os cofres públicos, né? O deputado Marco Maia poderia explicar, por exemplo, está aqui o espaço aberto, mas tem que ser aqui, viu, deputado? Olho no olho, esse apartamento de US$685 mil em Miami, né? O seu Miguel Rosseto, que agora é o ministro do Trabalho e da Previdência, né? Que espetáculo, né?
É, meu, tô exatamente.
Ele conhece tudo, ele estava na reforma agrária, ele tem formação ali na Escola Salzano, em Novo Hamburgo, técnico, né? Mas ele conhece tudo. É como o Aldo Rebelo também, passou pelo Ministério das Relações Institucionais, Ministério do Esporte, Ministério de Ciência e Tecnologia. Hoje é o ministro da Defesa do Brasil, comunista, que espetáculo, né? Nosso país está, olha, o ministro da Saúde, meu Deus do céu.
É exatamente isso, Milton, que nós estamos lá no nosso sindicato tentando mudar a cara do sindicalismo no Brasil. Para tu ter uma ideia, lá no sindicato, o nosso mandato era de 5 anos, uhum. E quando eu assumi, baixei para 4 anos. Não admitimos mais reeleições, mais do que uma reeleição lá no sindicato, ou seja, vamos mudar o sindicato para trabalhar em prol dos trabalhadores, para cuidar das pessoas, porque nós estamos lá para isso. Nós fomos guindados à direção do sindicato para cuidar dos trabalhadores. Infelizmente, ainda encontramos algumas pessoas que não entendem isso, que dão direito às empresas a não darem direito aos trabalhadores. No mínimo, dá garantia de que eles recebam o NPC. E como é fácil dar interdito proibitório contra as entidades sindicais sem, no mínimo, ouvir as duas partes. Sem, no mínimo, saber o porquê que aquele sindicato está lá. Por que os trabalhadores estão reivindicando seus direitos? Isso é um absurdo nesse país. Agora, aqui pode-se fazer de tudo, só não pode lutar pelos trabalhadores. Aí o empresário tem mais força. Ou é um juiz daqui, um juiz dali. Isso me causa muita estranheza e muita indignação. Porque com isso não é qualquer dirigente que vai continuar brigando para manter o direito dos seus trabalhadores.
10h45, daqui a pouquinho nós vamos aprofundar mais essas questões aí. Doutor Álvaro Albrecht, uma questão aí sobre a OAB.
Tu sabe, Milton, que nós médicos às vezes ficamos com um pouco de inveja dos advogados que conseguiram se unir em torno de uma entidade. Os médicos têm o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica e o Sindicato Médico. E são entidades que fazem um ótimo serviço. Eu não tenho, não sou um cara totalmente ativo do ponto de vista de sindicato ou do CREMERS. Eu participo mais do Conselho Regional de Medicina. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil é um modelo de inspiração para a criação da Ordem Médica do Brasil. Talvez essas três entidades unidas em peso nacional tivessem um pouco mais de força para lutar, né? As três entidades médicas fazem um bom trabalho.
Acho que os médicos deveriam ser submetidos também ao exame que nem faz a Ordem dos Advogados do Brasil?
Tenho certeza. A minha opinião pessoal é essa. Quer abrir faculdade de medicina, pode abrir onde quiser. Pode abrir faculdade de medicina onde quiser. Só que faz uma prova no final. Tá? Se tu quer cobrar R$20 mil a mensalidade numa faculdade de medicina, pode cobrar, é teu direito, pode montar um negócio. Se tu vai vender educação de qualidade ou não, não é problema. Agora, tu faz a prova no final. Tá? Tu faz a prova e se tu passar na prova, tu pode exercer. Tá? Existe a prova da Associação Médica do Rio Grande do Sul, tá? Que já se utilizou como base, mas a minha opinião pessoal é essa.
Tá? Eu vou puxar para o doutor Ricardo Breyer. Doutor Ricardo Breyer, há uma preocupação muito grande, eu vi agora recentemente um levantamento de que 65% dos médicos formados em São Paulo foram submetidos a um teste no Conselho Regional de Medicina em São Paulo, 65% foram reprovados. 65%. É um número impressionante para quem está numa atividade profissional que trata com a vida das pessoas, né? Eu lhe pergunto, a Ordem dos Advogados do Brasil, como é que está enxergando assim esse volume, eu diria volume, um número muito grande de faculdades de direito que abrem a qualquer momento em tudo que é lugar, hein?
nos preocupa, né? Porque eu fui vice-presidente da Comissão de Ensino Jurídico e por 3 anos eu visitei algumas faculdades de direito. Bom, ela tinha faculdade que eu visitei que era a aula era num anfiteatro de um cinema no interior. Ele tinha um quadro negro, botava os alunos ali e ali era a faculdade. Não tinha uma biblioteca, não tinha um serviço mínimo de computação para que eles pudessem fazer estágio, enfim, um caos. E a OAB tinha um parecer opinativo apenas, né? Não era um parecer vinculativo. Hoje o MEC deu um pouco mais ao OAB de possibilidade para fazer essa vistoria nos cursos de direito. Existem muitos cursos de direito, infelizmente, com grandes problemas na educação, né? E por isso que reforçam aí os índices de reprovação no exame de ordem. Porque a profissão do advogado, assim como do médico, e outras tantas, mas na particularidade da advocacia, nós lidamos com direito alheio. E se não tiver um bom profissional, as pessoas podem perder o seu direito certo, e um profissional não habilitado, não capacitado devidamente, pode prejudicar terceiro, assim como um médico, assim como qualquer outra profissão, engenheiro, enfim. Por isso que a OAB se preocupou desde 96 e fazer o exame de ordem, não como uma reserva de mercado, como os críticos dizem, ah, isso é uma reserva, não. Tanto que os alunos passam e são aprovados, não tem problema. Nós sempre aperfeiçoamos o exame, hoje a OAB não faz o exame, quem faz é a Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer que então esse exame é obrigatório para dar as condições essenciais mínimas para que um advogado possa exercer sua profissão. Sem isso, infelizmente, as universidades eles perderam a excelência nos anos 60, nos anos 70, da capacitação do profissional. E por isso que a OAB ela não está tirando a autonomia das universidades de ensino, isso tem que ficar muito bem claro. Nós, como entidade clássica, somos responsáveis, quando damos uma credencial, assim como o Conselho Regional de Medicina, que tem sido um grande parceiro, o presidente Fernando Mastro é um parceiro da OAB, o Cremers é um parceiro forte da OAB. Né? Como é que vai dar uma carteira e nós vamos ser responsabilizados, porque a instituição vai ser cobrada depois desse mau profissional? Então, por isso que nós tomamos essa cautela qualificadora, digamos assim, e todos, as pessoas que tu falares hoje, dirigentes de ordem, ninguém é contra o exame de ordem, muito pelo contrário, se vê que é necessário para a manutenção, digamos assim, da entrada no mercado de pessoas e colegas advogados com mínimo de condições para exercer a profissão.
O advogado pode hoje, vou lhe fazer uma pergunta que eu não tenho conhecimento, sinceramente, pode ser até uma pergunta boba que eu vou fazer, mas, por exemplo, sou bacharel em direito, mas Sim. Eu não tenho a carteira da OAB. Eu posso fazer um concurso para Ministério Público, para ser promotor? Eu posso fazer um concurso para juiz? Eu posso fazer um concurso para procurador?
Alguns concursos, sim. Outros exigem que tu tenha, no mínimo, 2-3 anos de advocacia. Comprovado, exercício profissional, né? Isso tem, dependendo do tipo de concurso. Alguns concursos de nível médio, basta ser bacharel em direito. Outros cursos maiores, magistratura, tem que ter um exercício de 3 anos da profissão, que eu acho digno isso, para ter experiência.
Tu vê, Milton.
Álvaro Álvares.
Nós discutimos esses pontos aqui e recentemente a gente tem, do ponto de vista meu como médico, preocupado com a saúde da população, porque se eu vou analisar friamente, né, Milton, quanto mais médico ruim tiver, melhor para o médico que é bom, né? Ele vai ficar melhor, né? Agora, preocupado com a saúde da população, os médicos foram acusados, tá, de diversas coisas, de serem corporativistas. Obrigado, doutor Ricardo. Tá? Essa é exatamente a expressão. Porque, na verdade, quando a gente exigiu que os médicos intercambistas ou os médicos cubanos que viessem para o Brasil tivessem o seu diploma revalidado, a gente não está preocupado com a nossa posição social, a gente está preocupado com o atraso, o escárnio do atendimento que essas pessoas vão ser submetidas, esses pacientes vão ser submetidos por médicos que não têm o mínimo de conhecimento. Eu já disse isso aqui num programa anterior, um domingo de tarde, eu estava de folga, não estava de plantão, excepcionalmente, sentei e fui fazer o Revalida, o exame, né, que o governo defendeu que os médicos cubanos não fizessem, tá, e fez o Conselho Regional de Medicina fornecer um número tá? Mudou a legislação para fornecer um número para esses médicos, fecha aspas, vindos de outro país. E realmente, Milton, eu assim, eu não pegava em livros de medicina geral há mais de 10 anos, tá? Sobre com pediatria e com ginecologia, tá? Que não faz parte do meu dia a dia. Ah, e eu vou te dizer, eu passei no Revalida, passei raspando, mas passei. E eu te digo, quem não consegue passar no Revalida, tendo estudado, não pode encostar num ser humano. Não pode encostar num ser humano. A gente lida com o direito alheio quando a gente é advogado, a gente lida com a saúde alheia. As pessoas vão morrer. Então, assim, quando o governo toca isso, essa medida eleitoreira, antes da eleição, para colocar esses médicos a atender a população, pobre população. Que acredita, né? Que acredita que vai ter o nível de sua saúde melhorado. E quantos exemplos que a gente tem de cidades do interior que demitiram médicos que trabalhavam lá há muito tempo, na justificativa da demissão constava lá, porque nós recebemos, fomos agraciados com um médico do programa Mais Médicos. Então, assim, eu como médico não sou corporativista de maneira nenhuma, mas uma coisa eu sou apaixonado pelos pacientes. Eu gosto de ver pessoas melhores, de pegar uma pessoa que está doente e deixar ela melhor depois. E isso, se isso é ser corporativista, então, nesse ponto de vista, eu sou. Mas, assim, a gente caminha na direção oposta ao lógico. E isso, nos últimos anos, tem nos assustado.
Já vou liberar o doutor Ricardo Breyer, mas é interessante. O Maliani, filho do Celso Maliani, formado em medicina, já vi vários casos, formado em medicina, médico, abandonou a medicina para ser auditor fiscal. E eu tenho colegas que abandonaram a medicina e foram para o jornalismo também, né?
Isso é um exemplo.
No direito também.
Isso é um exemplo de absoluto idealismo, né? Que o sujeito de repente vê que não é aquela a praia dele, né? E isso é muito comum, principalmente quando o sujeito opta muito precocemente por uma determinada atividade, de repente ele acha lá para metade do caminho que não é. Eu tenho um caso de um colega médico, que é filho de um médico intensivista, que ele fez medicina um ano, o menino. Passou dos primeiros lugares na URGS. Aí, de repente, ele fez uma medicina um ano e meio, achou que não, o negócio dele não era esse, era ser advogado. E ele é um sujeito muito ajustado, não é um aloprado qualquer. Aí foi lá e fez direito na URGS. Passou, fez um ano de direito na URGS e chegou à conclusão, não, meu negócio é ser médico mesmo, e voltou para a medicina. E hoje é um médico, eu acho que até posso dizer o nome, porque não,
sim,
mas não vai o caso. É o filho do Pedro Serini Ramos Garcia, que é um intensivista de primeira grandeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo em saúde, eu falo em medicina, a ideia me remete, assim, são milhares de pensamentos, mas o fundamental, medicina igual à saúde. Advocacia é igual para mim a liberdade. E eu acho o seguinte, eu acho que no momento em que a gente desvaloriza a medicina, como fez agora a presidenta com esse caso do Mais Médicos e menos valor aos médicos, tu está simplesmente desvalorizando a saúde. Tu está valorizando, quem sabe, as casas funerárias, por exemplo. Né? Na realidade, quando a gente não valoriza os advogados, a gente está desvalorizando a liberdade. Eu vejo, por exemplo, o programa da chapa da situação, Blamacchia, Breyer, Marcelo Bertolucci, e eu vejo assim, para mim, tudo isso aqui se resume em liberdade. Na realidade, liberdade com responsabilidade, quem tem o que contar e sabe para onde vai. Né? Então, tem aquela máxima que diz que quem não sabe em que porto quer aportar, qualquer vento lhe serve. Quem não sabe onde quer chegar, propaganda, qualquer plataforma lhe convém ou lhe serve. E eu leio aqui na plataforma dos Breyer, Lamacchia e Bertolucci, ou ao contrário, Lamacchia, Breyer, Bertolucci, Bertolucci, Breyer, Lamacchia, enfim. Como ler se dê bem. Eu chego à conclusão que realmente eles, em primeiro lugar, têm uma história para contar pelo que fizeram. E depois eles falam em liberdade todo o tempo, que defesa dos honorários, intensificar o modelo de governança corporativa, dar férias para o advogado de forma que ele possa descansar para ter sanidade mínima mental para poder defender o seu cliente, ou até mesmo acusar determinado indivíduo. Então, na realidade, por que eu cheguei aqui já meio assim, a largar o chão, assim, e disse, não tenho dúvida que vai dar 80%, a Lazório Onara, pode ser,
Porque eu não tenho dúvida, vocês vão ver amanhã, 24 horas depois eu posso estar mordendo a língua, mas não vou morder. Porque é um projeto que está consolidado, porque é um projeto que sabe de onde vem.
Cabo eleitoral?
Onde vai. Não, não sou cabo eleitoral, eu conheço o Hebreba há muito tempo, ele me conhece, que eu nunca fui de, sempre fui amigo dele, nunca fui de bajulá-lo, como eu tenho amizade pelo Celso, e também nunca fui lá, gosto muito dele pelo que ele é, não, ao contrário, falo muito bem dele porque gosto dele, não, ao contrário. Então, assim, ó, não tenho dúvida, por quê? Porque os advogados gaúchos vão votar nessa gente, e quem falar mal é porque realmente está com muita dor, precisa ouvir o Luciano Rodrigues, é dor de cotovelo, porque realmente fizeram um trabalho muito bem feito, ou Cartola, né? Fizeram um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, e torço para que esse pessoal dê um passo em frente. Por falar em Conselho Regional de Medicina, eu também pertenço ao Conselho Regional de Medicina, sou da Câmara Técnica da Dermatologia, eleito pelos meus pares. E eu acho realmente que nós podíamos fazer a Santíssima Trindade 3.
Conselho Regional de Medicina, na minha opinião, foi um com Marco Antônio Becker e depois o Marco Antônio Becker outro. É a minha opinião. Bom, como é o Sindicato Médico Simer?
Bom, Paulo Argolo é um, depois vai ser.
Não, eu para mim é o seguinte: o Conselho Regional de Medicina é maior que Antônio Becker e Fernando Vieira Beira de Matos. É maior que todos. Como a OAB é maior que o Breyer,
foi preciso liberar o Máquia,
e como
senhores.
A Associação dos Oficiais é maior que o Ricardo e maior que tantos outros. Na realidade, tudo é uma questão de hora e lugar. Que dá para rir, dá para chorar, já dizia aquela música. É uma questão de peso e medida. Então, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito de saber que o nosso presidente, o Breyer, vai fazer uma grande gestão à frente da. Ele tem compromisso com todo o seu passado, com o seu presente e certamente com o seu
futuro. Bom, eu conheço a história do Ricardo Breyer.
Eu quero desejar amanhã uma boa votação. É. 80% já nos deixa meio magoado, tem que ser um pouco mais. E nós temos certeza que a OAB vai estar muito bem valorizada.
A Nacional com o Lamarck também.
Eu quero me associar ao meu colega aqui. Realmente, é um aviltamento à medicina, não aos médicos, mas ao povo brasileiro, qualquer coisa que signifique afrouxar os critérios de preparo para os profissionais da saúde. Assim como não está muito bem, se afrouxar, vai ficar muito pior.
Doutor Feltrin.
Só fazendo um gancho, Milton, eu gostaria de comentar que em relação à necessidade de exame de ordem, no caso da OAB, do advogado que quer exercer sua profissão, de validação do diploma ou qualquer exame pré-definido para exercício da medicina, da mesma forma na função pública a gente também defende a bandeira da necessidade do concurso público para investidura nas carreiras de Estado, porque não é possível que qualquer cidadão que queira fazer o exercício regular de uma determinada posição, ocupar um determinado cargo nesse sentido, não possa se submeter ao processo, por mais rigoroso que seja, de seleção. E a partir do momento que o cidadão se submete ao processo de seleção, tem sucesso, ele é muito bem-vindo na carreira, na nossa carreira de auditor fiscal da Receita Estadual. Isso é uma bandeira que nós carregamos e defenderemos sempre.
Uhum. Bom, nós vamos em seguida, depois do intervalo, falar bastante sobre sonegação, combate à sonegação, enfim, o trabalho da fiscalização, o sistema dos trabalhadores da construção civil, e o doutor Álvaro Albrecht vai nos falar também, né, sobre as questões aí nessa área tão importante que é a medicina cardiovascular, né, cirurgião cardiovascular reconhecido nacionalmente, o doutor Álvaro Albrecht. Doutor Ricardo Breyer, quero agradecer a gentileza e muito obrigado por ter vindo aqui conosco, inclusive véspera da eleição, né? Sim. Eu nem me toquei. Isso. Véspera da eleição, o senhor aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Sucesso aí nesse desafio aí, né? A eleição é eleição. A gente só tem o resultado depois de fechar todas as urnas,
é,
né?
É verdade.
Mas desejo sucesso para o senhor. Espero que realmente o senhor consiga fazer um grande trabalho à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tenho a menor dúvida disso, porque quem lhe conhece sabe da sua capacidade, da sua qualidade, da sua dignidade, né? Da sua postura, enfim. E acho que o Rio Grande do Sul ganha muito com isso.
Muito obrigado mesmo pelo espaço e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo e repetir, amanhã das 9 às 17 horas, advogados de Porto Alegre votam no Praia de Belo, terceiro andar, e os advogados no interior nas 106 subseções que vão estar lá com a urna eletrônica.
O resultado, que horas mais ou menos?
Pelo parâmetro que foi hoje pelo Brasil, né? Uhum. Teve no Rio de Janeiro, Curitiba, em torno de 30 a 40 minutos nós temos o resultado.
Opa, depois das 5:30 da tarde, 6 horas
da tarde. Seis da tarde
já tem o resultado.
Já temos o resultado. Uhum. Se nada ocorrer de errado com as urnas, todas as urnas entregues, 6 da tarde no máximo temos o resultado.
Sucesso pro senhor.
Muito obrigado.
Muito obrigado, hein?
Obrigado a todos.
Doutor Ricardo Guimarães, muito obrigado também pela gentileza.
Agradeço. Boa noite, desejo a todos que continuarão na mesa um bom programa. O programa está recheado de estrelas, então eu vou ficar escutando, estou indo embora também, eu tenho um compromisso e agradeço o convite e certamente a OAB, como também a nossa medicina haverá de se recuperar, a OAB vai se manter nesses passos de ganso que vem, e a nossa medicina, se Deus quiser, aos poucos nós colocando tudo que sabemos, tudo que nós queremos e absolutamente tudo que nós não queremos vai melhorar com um único resultado: melhoria para a saúde da população.
Muito obrigado. Ricardo Breyer, Ricardo Guimarães, Álvaro Albres, Gelson Santana, o presidente da FISVEC, Feltrin, e Celso Maliani, os nossos convidados. 11:02, para fazer um breve intervalo. Você pode enviar a sua mensagem para 93660949, WhatsApp, e as mensagens para o Torpedo também, 93660949. Voltamos em seguida, né? Tá valendo a companhia.